Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, começando aqui um programa Let's Go Skate Radio, programa Let's Go Skate Radio 142, aqui na Rádio Antena Zero, a sua rádio mais rock e, lógico, mais skate do Brasil. 6 anos no ar, sempre firme e forte, trazendo o melhor do skate nacional e internacional, os melhores parças, as melhores entrevistas, né, que é o que o programa traz de melhor nesses 6 anos. Programa 142, isso quer dizer que já vieram 142 pessoas aqui para contar suas histórias, para falar sobre sua trajetória no skateboard nacional e mundial. E hoje não é diferente, porque a gente está aqui com um convidado mais que especial. Eu vou falar que é quase um amigo de... é quase não, é meu amigo de infância, lá no início do skate, bem pivetada, a gente bem moleque andando de skate. Mas vou deixar ele pra contar essa história, porque é foda, o cara tem muita história pra contar. O cara foi um dos melhores freestylers do Brasil, foi um dos melhores verticaleiros do Brasil, foi pioneiro em andar de street, de fazer o street que era chamado downhill slide na época, né? Dropar ladeira. E, cara, foi um dos melhores verticais, tanto no bowl quanto no half pipe. Anos 80 dominou a cena do vertical. É, e muita gente lembra disso até hoje, mesmo não deixando de andar de skate. Essa recordação da história dele é muito importante, né? Ainda mais agora com o skate olímpico. É sempre bom lembrar quem construiu esse alicerce, né, do skate, quem trouxe skate na unha e na veia até hoje. E esse skatista, ele chama Wilson, mas pouca gente conhece ele como Wilson. Todo mundo conhece ele como Salada. Estamos hoje aqui com o Wilson Salada. Salada, obrigado pela presença. E valeu, aí, valeu ter vindo aí pra contar a história.
E aí, galera, Bolota, pô, amigo das antigas, criança.
Criança, cara, a gente tava em off aqui trocando ideia, pô, quase o programa ficou lá fora, né?
Porra.
Lembrando um monte de história desde os anos 70, né, cara? Pô, quase que a gente faz o programa ali na recepção. Contando um monte de história antiga.
Tem história
antiga,
pra contar, hein?
Tem história pra contar. Bom, como sempre, né? Você começou nos anos 70 também, e é bem louco, você tem praticamente a mesma idade que eu. A gente começou a andar muito cedo, numa época que andar de skate com 12, 13 anos não era muita gente naquela época que começava com essa idade, né? Até porque era muito novo, né? Anos 70. Como que foi o começo do skate pra você? O que te trouxe, assim, a tão novo falar, vou andar de skate? Porque, pô, anos 70 era ditadura, né?
Sim, opa, passando pela ditadura, era, né?
Passando pela ditadura, opa. Passa batido. Mas era muito novo, né?
Sim.
Como começou o skate na sua vida?
Bom, galera, Bolota, obrigado por chamar dessa entrevista e vou falar muita verdade aqui, hein, galera.
Ih, aí que é bom, hein?
É o seguinte, tá, fiz até uma colinha aqui, porque é tanto tempo, depois que tive Covid, tô meio esquecido, mas vamos lá. 1973, eu tinha uns 8 anos de idade, tá? Eu sou de 65, hoje tenho 58, vou fazer 59 anos. Na época que meus pais, era a época dos pais irem pro Paraguai comprar as muambas, perfume, o Walkman. Acho que Discman nem existia, era Walkman na época. Aí eu vi pela revista, vi um skate e falei assim, compra esse carrinho pra mim. Não sabia que o nome era skate, né? E tive sorte de na época, minha mãe trouxe para mim, e a amiga dela também, trouxe para um amigo meu, o Alberto Iano, das antigas, hoje é um dos... trabalha no Ceasa, nos empresários do Ceasa.
Irado.
E eu ganhei um Cadillac Wheels, né, o Shape Cadillac, se não me engano era de alumínio, roda jammer, o eixo, não lembro qual que era o eixo, uns eixos pequenininhos, e a gente andava no corredor, na rua Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade, na casa dele, antes de a gente ir para o colégio, né? E esse foi o meu primeiro contato com skate, né? Tinha 8 anos de idade, então são 50 anos de skate, né, que faz, que eu ando, que eu conheço skate, né? Depois a gente começou a andar no Largo da Pólvora. Isso eu vou começar quando era criança, né? A gente brincava de skate, né? Tal de hang ten, nose leaf, com os dois pés na frente, um pé. E conhecendo algumas pessoas, a gente foi, não sei como, mas fomos parar no Ibirapuera. Não, agora eu não lembro, tá? Mas eu fui parar no Ibirapuera, onde conheci, já em 1980, 80 e pouco, comecei a conhecer a galera, que é o Fábio Bolota, o Anchovas, o B, Pastel e toda a galera que são skatistas dos famosos Ibira Boys.
Boa.
E a gente foi conhecendo, começando a época do freestyle, né? Que é o famoso estilo livre, né? A gente nem falava freestyle, era estilo livre, que é um skatinho pequenininho e tal, e fazendo aquelas manobras com coreografia, música, que foi, pra mim, foi a minha base do skate até virar profissional no vertical. Mas o freestyle, pra mim, foi uma base que eu tive pro skate, pra fazer as manobras que eu fiz durante um tempo. E até hoje eu tento fazer, mas com um pouco de dificuldade. Mas estamos aí.
Não, irado, eu montei até um skate de freestyle esses dias aí pra relembrar esse passado de andar de skate fazendo manobra no flat, né?
Sim, opa, Paulota. Eu falei, entrei em contato com Folha um tempo atrás. Falei, Folha, montar um skate de freestyle que é meu. Freestyle é minha base, né? O freestyle hoje seria um street, pode ser. Eu posso estar falando besteira, mas é que eu vejo assim, os moleques dando olho, flip, né? A gente fazia o kickflip.
Manobra de rail, né? Tudo, né?
Os kickflip, aí a gente fazia os rail, a gente, o street na rua era, street é rua, né? Traduzindo, mas era uma época que a gente pegava na Paulista, Rua Augusta, Consolação, ou no bairro que a gente morava, na Saúde, que depois fui morar no Jardim da Saúde, na Ribeiro Lacerda, enfim, vários outros bairros dos nossos amigos, a gente ia visitar a casa do Bolota. Vamos na casa do Anchovinha, vamos na casa do Pastel, né? Cada um longe pra caramba. Pegava o busão, eu não lembro de ter dinheiro, não sei se a gente pegava busão, comia, bebia, eu não lembro do dinheiro, sinceramente.
Acho que nossas mães eram muito, muito generosas.
É, eu sinceramente não lembro de ter dinheiro no bolso.
A gente era menor de idade, criança e gastava pra ir pra cá e pra lá.
É, né? E hoje eu tenho medo que a minha filha, tudo bem que minhas filhas já estão grandes, mas a gente com 12, 11, 12, 13, a gente saía...
Já tava na rua.
Meio pros outros bairros. São Sim. Bernardo do Campo. Futuramente a gente foi para São Bernardo. 2, 3 ônibus até São Bernardo do Campo. Era uma loucura, né? Lógico, era menos violento. Era Exatamente. Menos, né? Era mais assim,
era
inocente.
Era ditadura,
né?
Mas a cidade não era violenta, né?
Isso.
Era bem, era até tranquila, né?
Isso.
A cidade não era tão grande como hoje.
Ladrão, né? tem tudo, mas era... Não sei, mas assim, eu não via tanta violência como a gente vê hoje em dia.
Tinha. Naquela época não tinha mesmo. Mas é legal, porque você colocou... Dois pontos aqui que eu queria retomar. Que você colocou uma, é que você falou que seu pai e sua mãe iam buscar produtos do Paraguai. Mas a gente sempre achou que tudo vinha do Japão, porque sempre na sua casa você desenterrava uns aparelhos eletrônicos que ninguém tinha. E todo mundo falava, não, acho que o salário da família dele veio do Japão, trouxe tudo de lá, porque só no Japão que tem.
Não, é verdade.
Pô,
mas
o Paraguai, eu não sabia
mas
que o Paraguai
a história do Paraguai foi bem rota. Antes, né? Meus pais começaram a viajar pro Japão.
Tá.
A gente sempre foi uma família humilde e tal, mas com a ralação dos meus velhos, que até estava comentando com você, né, Bolota? Eu quase não via meus pais, os caras ralaram pra caramba. Como nossos pais sempre ralaram naquela época, né?
É outra
era outra...
Não tinha essa preocupação de deixar o filho sozinho, mas ralava, né?
Falava assim, fica aí, se vira aí, meu. Os velhos trabalhavam, pai, mãe, a gente tinha que... E graças a Deus a gente conheceu o skate, né? O skate pra gente, meu.
Até as escolas eram boas, né? Até as públicas eram boas, né?
Uma escola pública.
Escola pública parecia particular?
É, eu tinha uma... Era diferente, né? Não podemos comparar mais. Só que, vou falar, os anos 70, 80 a gente viveu boas épocas. Não vou falar de hoje, mas... Boas épocas.
É, você falou, só para pontuar, só para a gente deixar assim, eu gosto sempre de deixar meio numa cronologia, né, cara? Como a gente trabalha muito com o tempo, você falou que nos anos 80 você começou no Ibirapuera, mas aquela foto histórica dos Ibira Boys na parede do Man, que tá eu, você, o meu irmão, o Cujo, o Ed, o Tommy e o Anchovas, aquela foto é de 78.
Opa, é
e
verdade.
A gente já estava andando no Ibirapuera em 78 com 12, 13 anos, né? Tudo bem que eles eram mais velhos, né? A gente, era, a gente era os caçulas, vamos dizer assim.
É, com certeza a bola até. É, a gente, por isso assim, a gente pegou os anos 70.
Sim, final dos anos
70. Lógico,
aqui
nos anos 70 tinha o Aladim, o pessoal da Costa Norte, da DM, que já eram, né, nossos ídolos, né? A gente olhava e falava, caramba.
Chap Chur,
os caras. O Chap, opa, Chap, o ídolo.
Kautai.
Né, e o pessoal da Wave Park, Jun, Formiga, o Kautai. Então, tinha essa galera. Mas a gente não pode esquecer que a gente era do estilo livre, do freestyle, e a gente já andava de skate.
Sim, sim.
Então não adianta o pessoal falar, ah, mas vocês vieram... De... Não, a gente é dos anos 70. Então é, né, primeira e segunda geração do skate brasileiro.
Exatamente.
E isso eu falo, e quem quiser bater boca comigo, eu vou falar. A gente andava. Não, a gente não era tão famoso, que... mas...
Não, a gente tava começando, né? Na sim. verdade, a gente tava querendo conquistar os nossos espaços ali. Era uma época que o skate tinha muita história de território, né? Então... Como você falou, tinha o Ivy Park, já tinha o Ibirapuera e já tinha os locais desses picos, né? Já tinha os Pig Cities, já tinha os Wave Boys, e a gente chegando, começando a andar. A gente não queria ir embora, a gente queria andar 24 horas, dormia no parque, né? Praticamente só pra andar de skate.
Meu, a gente andava dia inteiro de skate.
Dia inteiro.
O skate era embaixo do braço, em cima, a gente pedalando. Olha.
Chegava a dormir no parque, né? Pra andar de skate.
Dormia no parque.
Era bem louco isso.
Era muito. É, assim, são coisas que a gente conta para o pessoal mais novo, entre aspas, mas o pessoal fala, não é possível. Meu, eu ando aqui 8 horas. Eu falei, meu, a gente andava dia inteiro.
Dia inteiro.
O dia inteiro.
Tinha virado um estilo de vida e virado uma rotina absurda, né? A gente não parava de andar de skate.
Com certeza.
E você sempre foi como você colocou, do freestyle. Nesse começo no final dos anos 70. E aí o skate no final dos anos 70, ele morre, né? Aquela história que a gente conta aqui direto. Final dos anos 70, começo dos 80, o skate por mil motivos, ele morre. A palavra é morrer mesmo, que ficaram poucos, né? Essa geração da primeira geração, o Wave Park, os próprios locais de Ibirapuera, praticamente pararam de andar e a gente continuou. Só que Sim. O skate veio com aquela roupagem que começou a ter o punk rock envolvido. E aí a música começou a participar de outra maneira no skate, né? Com mais estilo, com uma nova linguagem. E você absorveu bem isso, né? Você se jogou de cabeça em virar o skate punk na época.
Com certeza, né? Quando a galera fala assim, sou skate punk, assim, respeito a galera, adoro. Fala, pô, você é skate punk, que legal. Mas eu participei, eu como filho de oriental japonês, que imagina, né? Os pais japoneses falam assim, um filho punk, eu tinha um moicano. Nos anos 70, para 80, era moicano.
Sim.
Né? Então,
pulseira com rebite.
Pintava cabelo de verde e não era gelzinho, não. Cabelo era com sabão em pedra, que eu lembro, que a gente não tinha grana, era sabão em pedra. Eu tinha que sair de casa com moicano baixo. Eu ficava na torneira da... Eu morava em casa, naquela época a gente morava em casa. E na torneira do quintal, sabão escondido embaixo do gramadinho lá, do matinho lá embaixo de uma árvorezinha. E fazer o moicano, pro bagulho ficar reto ali, mano. Nossa, ficava uma hora de cabeça pra baixo.
Horas de ornamentos.
E o cabelo de japonês é liso, então moicano liso pra levantar. Nossa, aí quando eu ficava, eu falava, cara, agora tô lindo, né? É uma coisa mais horrível, mas é estilo, né?
Não, mas aquela
época... Eu acho legal pra caralho.
Aquela época era revolucionário. Poucos faziam isso, você fazia de moicano, o Morto, que era um cara só punk, que a gente acabou se envolvendo muito na noite,
sim,
né? Andar com os punks, a gente mais com skate, mas sempre com essa atitude punk, né? E a gente cruzava os caras, os punks da morte.
Punk da morte, Vila Carolina, Funeral.
Carolina, né? Que eram realmente punks de origem, né? Os
sim.
caras não tinham nada a ver com skate.
Sim.
E a gente cruzava na noite... Você com o moicanão gigante levantado e o Morto com um monte de cabelo espigado também com sabonete, né?
Isso.
E poucos faziam isso, né? Porque não tinha muito essa linguagem de levantar e levantar moicano. E você já usava rebite, já tava totalmente assim...
No style mesmo.
Envolvido com o punk rock. E sim. andava de skate nesse naipe, né?
Sim, andando de skate, que era o esporte, era a nossa brincadeira, né?
Sim.
A gente fala que era esporte, né? Hoje é não, skate, esporte, olímpico, puta, acho demais. Tem gente que não gosta disso, acho que é demais. Que bom que virou esporte olímpico, né? Que bom que tem essa molecada ganhando muito dinheiro. A gente não pensava em dinheiro, a gente andava de skate. Por gostar.
Você falou, não sabia nem como tinha grana, né? Mas ia fazendo, ia andando. Né?
Eu não lembro de ter dinheiro, sinceramente, eu não lembro de dinheiro, mas a gente andava de skate, amava brincar em cima do skate e fazendo as manobras que e via a revista, que não tinha vídeo.
Exatamente.
Era tudo, revista. Era tudo revista. Então, olho, para aprender um olho, era vendo revista. Eu falei, cara, tá voando sem as mãos, como é? E a gente se jogava, né?
E o freestyle também, né? Pegando as manobras pela revista e desenvolvendo e andando. Acho que o grande lance desse período era que realmente a gente queria andar de skate o melhor possível, mas de uma forma que virou uma nova galera, novos amigos, e aí ficava totalmente dedicado a isso, né? Andando de skate o tempo inteiro, sem um compromisso de grana e campeonato, né? Porque foi um período que não tinha mais, né? Então era pelo prazer de andar de skate mesmo, né?
Com certeza.
E aí
com
o punk
certeza.
Rock veio junto só pra agregar, né?
E a daí música,
já emendou a noite,
o
né?
O punk rock, depois o new wave, o rockabilly, vieram tudo... Olha, eu acho que os skatistas, viu, deram um up aqui no cenário brasileiro, principalmente paulista, né? Acho que o carioca também, os mineiros, sul, Rio Grande do Sul, enfim... Mas eu que sou de São Paulo, paulista, da Gema aqui, apesar que eu morei em vários lugares, mas o rock, eu digo rock and roll, punk rock, acho que a galera do skate deu um up para expandir
o termo punk rock, né?
E o visual e o esporte, né? É difícil ver um jogador de futebol punk,
não existe.
Jogador de tênis, vôlei, punk. Era o skate, o surf... O surf mesmo, que era o mais, né, Australian Crawl, muito bacana também, mas assim, o punk mesmo, o vestuário é o skatista.
Não,
o
skate, mais aquele estilo mais Califórnia, né, porque era o estilo,
sim.
Não aquele punk inglês, né, que era o punk de preto, jaqueta e calça curta, mas era o punk, skatista, calça rasgada, um pouco mais colorido, mas de pulseira.
Uma calça jeans rasgada.
Calça jeans, tênis cano alto, camiseta de banda.
Apesar que usei muito coturno, né? Nossa, como usei coturno.
Não, o Salada era aquele cara que ia pro Rio de Janeiro, ficava no Rio, levantava o moicano de coturno todo de preto, até os punk carioca não entendiam. Falava, pô, mas esse cara tá mais punk que nós aí.
É verdade, eu entrei no mundo punk, amava.
E o Rio de Janeiro também tinha uma cena, né?
Opa, coquetel Molotov,
que era a galera de skate,
o Tatu,
né?
Tatu, Magrinho, Lúcio Flávio, também skatistas, todos os skatistas, né? Então foi uma fase muito bacana, né?
E era muito engraçado porque... Era bem isso, né? Teve esse envolvimento com o movimento punk da noite. Lógico, o punk tinha um movimento muito maior. E a gente ia alguns deles, como no Madame Satã, no Carbono 14, era onde era a cena mais central do punk. Mas tinha muito punk que não considerava o skatista punk, né? Porque eles achavam que a gente ouvia, primeiro, música californiana, que eles já não consideravam tanto, né? Porque eles ouviam mais música punk inglês.
Sim.
A gente só ouvia punk americano, né? Black Flag, Dead Kennedys. E... punks famosos até hoje, que tem banda que fala, skatista não era, a gente não considerava punk na época, mas pô, depois os caras, todo mundo começou a ouvir Dead Kennedys e Suicidal.
Com certeza.
Tem até tatuado. O cara que falava que não gostava de música do skate punk, tá hoje tatuado Suicidal Tennis.
Opa, isso é engraçado, né?
Tinha um pouco isso, né? E isso a gente tá falando de 80, 81, 82. Tanto que aí vem, até você fez parte, né? Porque você aparece no disco... Do
Começo e Fim,
do mundo, que foi um festival em 82 de punk e rock,
no
e a gente tava
Sesc
lá,
Pompeia.
Né? No Sesc Pompeia, e a gente tava lá, né?
Eu devia ter acho que uns 15, 16 anos, cabelo arrepiado, e eu tô na capa desse vinil, né? Que era disco, né? Era vinil.
Era vinil.
Né? Começo do Fim do Mundo, Sesc Pompeia.
Mais vestido de punk do que de skatista.
Totalmente.
Tá totalmente punk na foto.
Totalmente.
E com 15, 16 anos, né? era muita molecagem, né?
Porra.
Porque a gente circulava, né? Ah, vamos aqui, sim. Vamos ali, onde tinha jeito, a gente ia, né? De skate e tudo.
Oh, que tempo maravilhoso, né, Bolota?
Não, bem...
E a música punk sempre acompanhou a galera do skate, né? Até hoje, sim, né?
Até hoje.
A gente tem umas músicas diferentes, mas assim, o punk rock, muitos skatistas são do punk, né?
Muitos.
Aí, o hardcore, principalmente.
O hardcore é americano, né? O californiano. Sim. Aí rola o freestyle, rola o punk rock e... Bom, eu tenho que fazer uma passagem aqui, que eu acho que você colocou aí de usar cabelo verde. Até vou colocar essa história, porque essa história foi engraçada, né, cara? Porque a gente foi comprar tinta verde lá na Faria Lima, no shopping, pra pintar o cabelo, e foi pro campeonato de Guaratinguetá, brasileiro de Guará, de ônibus com cabelo verde.
Bolota, você teve cabelo verde.
Foi com esse dia que a gente comprou a tinta.
Você teve cabelo verde.
A gente comprou a tinta e pintou o cabelo.
O Bolota é verdade.
Chegou em Guará, o pessoal ficava assim, quem são esses marcianos aí?
Imagina, Guaratinguetá, puta,
interior
cidade
de São Paulo,
maravilhosa. Mas naquela época, imagina, é interior. Quando a gente fala interior, né? O pessoal mais, né? tranquila, não tão radical igual a galera do centro de São Paulo. Mas foi uma coisa bem radical que a galera falou assim, caraca, meu, que isso?
Eu acho que saiu no jornal, eu tô procurando esse jornal até hoje, mas naquela
época... Com certeza.
Saiu, os marcianos chegaram, e era aquela época que o skatista dominava a cidade, né? A gente chegava lá de cabelo verde e falou, fudeu, os caras chegaram os marcianos aí.
É verdade, com certeza. Guará e outra cidade de interior, Jacareí.
Guará sempre deu uma história, né? É punk. Mas antes, a hora que você sai do... Assim, o freestyle, você já começa a praticar mais vertical? É isso? Você começa a ir mais pro lado do vertical um período, né?
Essa transição do freestyle pro verti foi querendo conhecer a Wave Park. Através, acho que a gente conheceu o Márcio Tanabe na época, tá? Que depois virou um dos fundadores da Mad Hats, os tênis Mad Hats, né? E a gente ia pra Wave, também tudo moleque, criança, a galera do freestyle ficava assistindo... Tinha uma grade, parecia uma jaula ali, pelo que me lembro.
Era isso mesmo.
Era uma jaula, abria a jaula e tinha o Snake, era um skater cross.
Parava na grade e ficava olhando, né?
Virava depois um bowl, tudo torto. Mas na época era uma coisa assim, nossa, linda. Eu falava assim, caraca.
Cabuloso, né?
Se hoje tivesse, ia ser maravilhoso. E a molecada ia... Nossa,
se divertir pra caramba.
Ia se divertir, dá um zero de...
fã, né?
Ia ser muito legal. E essa transição do freestyle... Pro vertical foi rápido, né? Eu fiquei uns 4 anos no freestyle e eu interessei por andar em transição, né? Aí quando eu conheci a Wave, mas foi muito rápido. Wave, a Franet 1, Franet 2.
Na Moca, sim.
Na Moca, na Avenida Paz de Barros, se não me engano.
Paz de Barros.
Né? E foi aquela transição do vertical e começamos a andar, eu só tinha skate freestyle. Depois de um tempo que eu consegui, através dos Tanabe, do Gordinho, da Wave...
Luiz Gordinho. Famoso Luiz Gordinho da Wave Park.
Aí comecei tudo com skate emprestado, até que eu consegui comprar um skate, montar um skate de pista, né?
Boa.
Aí o skate de freestyle ficou meio de canto, meu Steve Rocco na época.
Boa, Steve Rocco, era o melhor da época, né?
Era um shape de freestyle muito bacana. Aí comecei a andar em vertical, me dediquei, comecei a andar bem, né? E depois da Wave, foi a Wave Cat. Isso antes de São Bernardo Campão, o famoso Campão no...
Wave Cat 81, né? Porque São Bernardo inaugurou em 82, né?
De 81 para... Aí começou.
Foi aquela passagem de bastão de fechar o Wave Park e todo mundo migrar para o Wave Cat,
isso,
né? Foi bem louco assim, né? Foi muito rápido.
Tanto,
né,
que o Bola 7, grande Bola 7, falecido Bola 7, Jun, o Formiga... O Cláudio da DM, eles chegaram a andar comigo lá, viu?
Na Wave Cat.
É, na Wave Cat. Na Wave Cat já tinha um pessoal de São Bernardo, que era o Aranha, Fraldão, Osmar Fossa, grande Osmar Fossa, que anda muito, né?
Não, ele era freestyle, já tá andando muito vertical,
e
né?
E o dono da pista era o seu Jurandir, o seu Jura, que eu tinha uns filhos Padado, que andava de skate com a gente, o Guiné.
Aí o Negão também já andava lá,
o
né?
Negão, daí que a gente começou a conhecer o Negão, de São Caetano, o Tio Liba... Jorginho Rotatório, o Edinho. Essa foi a
os
nossa...
Locais, né? os locais do ABC, né? Que já estavam fazendo
também a tudo. Cena, né? A gente era tudo adolescente, né? Mas a gente era um adolescente avançado, né, o Bolota? Skatista é um adolescente avançado pra época.
Passa ruim, né? Já vai. Agora a gente anda, meio acabou, ninguém passa por cima.
É verdade, é um esporte muito avançado.
E o Cat realmente virou uma cena durante o período... O tempo curto que durou a pista... Fez um puta barulho, né? Porque vinha o pessoal do Rio, né? Vinha os gêmeos, vinha todo mundo
do Rio
pra andar, né? Porque tinha pouca opção.
E quando chegou os mineiros, parece a ET. A galera, os mineiros, eu vou te falar até hoje, eu tenho saudade de encontrar a galera como o Zé Pivete, o Ala, o Baixinho. Os caras andavam muito.
Sim, andavam muito. Porque eles tinham um bowl lá cabuloso.
E a gente achava que a gente andava.
Sim, não, eles já tinham um bowl cabuloso
na época. Quem é da minha época pode falar... E eu falo mesmo, eles andavam muito.
Andavam muito. E andam até hoje, né? Os caras estão tudo aí andando.
Eles
estão
voltando.
Louco, né? Pivete, tá tudo andando.
Eu tô sabendo que eles voltaram a andar.
Dota, a galera tá tudo ativa aí.
O Johninho, que hoje é o Johnny é o casado com a Fernanda Takai,
Johnny,
né?
O próprio Luiz Bicalho, né?
Grande Luiz Bicalho.
Não, tinha uma cena boa aí. Realmente, quando eles andavam naquele bowl da Anchieta, que era muito alto e rápido, né? Eles chegavam aqui e andavam muito, né?
A gente, sim.
Né? São Paulo não tinha pista, tirando o bowl da Wave Park, que era alto, mas não era de linha, né? Porque era um altaço.
Era uma parede...
Exatamente, né?
Meio
uma onda gigante que você tinha que dominar. E aí os caras já tinham essa linha de bowl, né? E o Bold Wave Cat era muito bom, né? Aquele desenho era cabuloso.
O Wave Cat foi uma pista com uma churrascaria na entrada, que o seu Jurandir fez uma churrascaria, fliperama, rinca de patinação, que depois tinha a patinação, que era os roller, era patins de 8 rodas, e a galera do skate com 3 pistas, um Banks, um Capsule Bowl, que era uma cápsula
boa.
E o Bowl, um feijão, né, que a gente chama de feijão.
Kidney, né? O desenho Kidney, né?
Com um ladrilho cabuloso, colorido, tipo...
Canyon.
Tipo Marina Del Rey.
Exatamente.
Que futuramente eu fui até conhecer. Futuramente não, foi logo, fui conhecer Los Angeles, né?
É, puta, legal isso daí. Relembrar o Evicat sempre é legal. A gente vai só dar uma parada rápida, colocar uma música. É isso, colocar um sonzinho agora pra galera. E hoje é o Wilson que vai apresentar aqui pra nós. O Wilson faz o programa aqui na Rádio Antena Zero, Heat Wave, programa muito bom, sem convite, de terça-feira. Qual o horário mesmo?
Boa noite.
Boa noite.
O Heat Wave é às 23 horas da terça-feira. Boa. Comigo, Wilson Farina. E sempre convidados, bandas independentes, bandas clássicas também.
Não, legal, convidado aí o pessoal que ouviu o Let's Go Skate Radio, porque a Rádio Antena Zero aqui sempre traz programas muito bons e horários alternativos que tem repetição, né, do programa, durante a programação, né? Então fica antenado aí. E hoje o Wilson que vai botar o som pra nós. O que tem aí pra nós, Wilson?
A gente vai ouvir Discharge ou Exploited primeiro?
Bom, Discharge, por favor.
Então a gente vai ouvir a música rock chamada Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing.
Esse é o clássico do Discharge, né?
Então vamos nessa?
Vamos nessa. Então, Discharge, galera, a gente já volta.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 142, ano 6. Depois de uma bela porrada do Discharge, né? Que não faz mal a ninguém. E hoje aqui entrevistando meu parceiro de muita estrada de skate, amigo de infância, o Wilson Salada. Salada, estava contando a história do Ivy Park e a sua migração pro vertical, né? Cara, Wave Park, você falou da Franete, a própria Wavecat. Eram pistas realmente que deram muita base, né? E para quem se dedicou ao vertical, era o que tinha. Fora também Campo Grande, né? Que você também ficou muito local no Rio.
Rio de Janeiro
você também ficou muito local lá, né? Nessas
Rio
idas
de Janeiro,
e vindas.
Eu virei meio paulista carioca, né?
Meio carioca,
a galera,
né?
De São Paulo ficou meio bravo, né? Nos campeonatos. Principalmente em Guaratinguetá. Meu patrocinador na época era o John. Corri até pela Cristal Grafite no Rio de Janeiro. Hadley. Aí eu quase que apanhei em São Paulo.
Virou carioca da gema aí.
E esse negócio de carioca é muito engraçado, Bolota. Pra quem não sabe, eu morei muitos anos lá. Eu fiz o supletivo, 7ª, 8ª série, no Meyer.
Caraca, no Meyer. Zona Norte aí.
Zona Norte. Eu fui praticamente essa parte da adolescência no Rio de Janeiro. E acabei estudando, precisava estudar, né? Coisa que eu fugia muito, né?
Tinha que fazer, então, que estudava, né? Pra continuar andando, né?
Mas foi uma época muito bacana. Campo Grande, Barra Mar foi pouco, né? Mas Campo Grande foi uma pista que eu... Foi muito bacana pra época. Eram umas transições difíceis, mas a gente tinha que se virar, né? Com aquele skatinho pesado que a gente andava, sem nose. Mas a gente fez a nossa parte na nossa época.
É que naquela época você se envolveu e assim, e era muito mais os nossos amigos, assim, muito mais até que a galera da Zona Sul, porque tinha muito isso de Rio de Janeiro, quem era da Zona Norte, skatistas da Zona Sul, e eles não se davam bem, né? Era uma certa rixa, né?
É engraçado
isso. E você acabou andando muito mais com a galera da Zona Norte, né? Os Gêmeos, o Portuga, o Tatu, que era o Coquetel Molotov. E era a galera que ia muito para Campo Grande, né? Era o reduto deles.
Então, né? Bolota, por que Zona Norte, né? Tem aquela treta Zona Sul, é engraçado, carioca, né?
ZN.
E a galera da Zona Norte, através dos Oscar Osmar, os Gêmeos, muita gente conhece das antigas, através deles que eu ficava na casa dele, né? O Ari, a maior galera ficava na casa dele. A casa dele era a galera nos campeonatos, todo mundo ficava. A Valéria, a mãe dele,
a
Latuca, né?
Dona Valéria.
Eles eram nossos pais, né? Eles davam comida sem nada em troca. A gente era um monte de criança. Por isso que eu falo assim, a gente não tinha dinheiro, mas a gente se virava. A gente se virava. Em Campo Grande, eu lembro de comer, primeira vez que comi o angu, né? Angu foi na casa do Roberto e do Calinhos, de Campo Grande, que a mãe dele fazia uma mesa gigante comendo angu. Macarronada.
Irado.
Tanto os pais do... Voltando para São Bernardo, o pai do Padado e do Guiné.
O dono do Wavecat.
Dono da Wavecat. A mãe dele fazia macarronada de domingo.
Fazia logo para todo mundo.
Para a maior galera.
Pode crer.
Então era assim, era fantástico. Assim, eu agradeço todos esses pais, né, que nós tivemos. Né, que, cara, a gente era um monte de criança e eles...
Eles tratavam os amigos e os filhos bem, né?
Como filhos,
como
né?
Filho,
como,
como filho.
Então era...
Eu lembro na casa dos Gêmeos, eu fiquei algumas vezes lá e tinha a Valéria, né? Era engraçada,
era,
né?
Muito legal. Era
engraçadona, né? Meu, grandona, assim. E eles magrinho, né, cara? Até engraçado,
sim,
né?
Sim, os Gêmeos. Hoje são né, advogados, juízes.
E foram um dos tops de vertical também durante muito tempo.
Opa, né? Os caras mais andaram, né? Muito.
E vou falar muito. Mais. Eles foram responsáveis por conseguir muito material gringo, que era difícil ter aqui no Brasil, né? E eles viajavam muito para fora, ele e aqueles bambu do freestyle. E vinha muito material importado via eles pelo Rio de Janeiro.
Com certeza.
Os skates bons, o eixo bom, os track, tudo JS.
Essa porta, assim, para os Estados Unidos, através dos...
Era através, né, dos caras,
de outros,
né?
Também, mas o Oscar e o Osmar, eles viajavam e traziam as coisas para a gente. E a gente sempre comprava coisas usadas, né?
Sim.
Sobrou uma roda de, né, a GS, Gordon Smith... Oh, vende pra mim.
Exatamente.
Tá meio usada. Ah, então. Tênis, joelheira, Hector, capacete, Protec, Flyway.
Era muito rolo,
eu usei,
né?
Muito...
Às vezes não era grana, era trocar por material, né?
Trocar por material.
Por outro material.
Eu já troquei meu Walkman, meu Discman na época, porque meus pais começaram a viajar pro Japão. E eu falei, meu, eu tô com um Walkman aqui, me dá essa rodinha aí. E era engraçado, né? Era moeda de troca.
E era bem louco porque, na verdade, aquela época para ter skate bom era difícil. Skate importado mais ainda. E quando você já tinha um plus a mais de consideração porque você tava com um puta skate bom, né, cara? E não era todo mundo que tinha acesso.
Sim, sim. Isso foi bom pra evolução, pras manobras,
pra evolução também,
né?
Muito, né?
Eu não gostava muito de fazer manobra de borda, eu gostava muito de aéreo.
Uhum.
Né? Tanto que o pessoal fala, o Mr. Lienaire, eu gostava dos meus frontside Lienaire, eu fazia todos os jeitos.
De olho fechado.
Rocket, judo, Madonna, Lint to Tail, né? Tem gente que até ficava zoando, né? Vou falar nomes aqui, mas só sabe andar de frontside. Mas foi bicampeão. Foi bicampeão brasileiro em Guaratinguetá, no Banks, andando de frontside. E na época tinha overall, até o Márcio Tanabe, esse dia eu estava conversando com o Tanabe-san lá na Skate City. E eu ganhei 3 overall, campeonato overall. O que é overall? Você anda em todas as modalidades.
Banks, Bowl.
Freestyle e street.
Freestyle e street.
Até a época que o Tron ganhou o campeonato pulando de
da paredona,
muralha ali.
O brasileiro de Guará, né?
No clube Itaguará. E você faz a pontuação e no final você fala, o Salada fez segundo lugar, terceiro, primeiro, quinto, sétimo. Juntando a pontuação, você virava campeão overall.
Andou em todas as modalidades.
É, então eu tive esse título de overall, né? Que hoje acabou, né? Eu acho que nem existe mais.
Então, mas você falou do... Pô, era só frontside. Aquela época tinha... Eu sempre falo isso pro pessoal mais novo. Hoje o skatista ele é muito mais dinâmico, né? Ele acaba fazendo muita manobra na modalidade dele. Então, às vezes, ele não tem uma manobra específica dele, mas na nossa época tinha, né? Você era o cara que dominava o Lienaire.
É verdade.
O Lienaire era seu e ninguém tirava. Então, Todo mundo até evitava fazer Lienaire e falava, pô, o Salada faz o melhor. Aí eu dava o Gitane, o outro dava o Bônus, outro sei lá. E aí cada um tinha sua manobra, né? Não era muito, vou fazer tudo. Não tinha muito essa pegada no skate. Só o Tony Hawk na época, né? Que era o cara mais...
Não, os gringos, não adianta. Naquela época, nos anos 80, 70, 80, os gringos dominavam.
Sim.
Então, a gente era muito inferior.
Era a distância
a gente era,
de técnica
a gente,
era maior.
Assim, era inferior era por quê? Grande. Bolota. Porque a gente não tinha condições, a gente não tinha vídeo, a gente não tinha as condições, né? De ter um equipamento, pista de skate, rampa, half. Não
era o melhor que tinha para o Brasil.
Sim,
era opa. Tinha pro Brasil.
Tinha que se virar.
Sim.
Tanto que os gringos hoje, né, respeitam mais os brasileiros. Né? E falando de Los Angeles, quando eu conheci Los Angeles nos anos 80, cara, os caras não deixavam a gente andar de skate. Eu lembro que eu deixava anoitecer, que Los Angeles anoitece tarde, né? Então, mas, tipo, 8 horas, 8 e pouco, eles deixavam a gente andar, eu lembro, em Venice. Eu cheguei a morar em Venice na época, que a Venice era bacana. Mas era um meio favelão, vou te falar, viu? Venice era um lugar meio punk.
É, o pessoal até hoje ainda considera a Venice o junk do litoral californiano, né?
É, então, e parece que depois de um tempo, faz muitos anos que depois não voltei para os Estados Unidos, mas Venice Beach virou um lugar de moda, turismo.
Ficou mais saipado,
depois,
né?
Hoje eu não sei como é que tá. Hoje eu sinceramente não sei como é que tá. Mas eu lembro que Venice tinha um parque de diversão tudo destruído. E era gangues, né?
Era gangues.
Tinha várias gangues lá.
Dogtown e Z-Boys, né?
Sim, bem, opa,
o filme enfatiza
Dog
isso.
Dogtown,
né? Pelos olhos, pela até a vivência do próprio Cesar Peralta, ele conta isso no filme, né? Essa
com
gangue,
certeza.
A origem, um bairro meio degradado, né? Que era a Venice ali, ficou meio abandonado uma época.
E engraçado, Bolota, que lá os gringos chamavam a gente de latino.
Exatamente.
Ei, latino, ei, sabe, latino.
Então mexicano, muito... do México pra baixo era do latino.
Era muito, muito engraçado, era a gente terceiro mundo mesmo, né?
Mas voltando um pouco à história da manobra e do jeito de você andar, você, né, era o skatista overall, mas tinha mais o item que fazia muita parte da competição e, na verdade, do dia a dia do skatista naquele período, que contava muito ponto, né, que era o estilo, né?
Opa.
E você era um cara que tinha muito estilo, sempre foi considerado um skatista com muito estilo, tanto que você fez parte da equipe que era mais difícil de se entrar, que era a Rossoy, né?
Sim.
Você foi da Rossoy Team.
Sim.
O próprio Rossoy te colocou na marca porque você tinha estilo. E tinha até o estilo parecido com o dele, né? O jeito de andar, o jeito de segurar o skate.
Através do... Voltando para trás, né? Desculpa essa nossa entrevista, que o Salada... Essa entrevista do Salada é uma... A gente vai pro futuro e volta pro passado.
Mas
né?
É isso mesmo. Aqui é o Skate Radio, é isso.
O Skate Radio é foda. E ainda entrevistando com o Salada é foda. Eu vou pro futuro e volto pro passado.
É a melhor coisa.
O Bolota lembra, né? Salada veio do... Doug Saladino.
Doug Saladino. Então, Doug Pineapple Saladino.
Muita gente que não sabe, o Salada, vendo um grande skatista, ele era havaiano com mexicano, havaiano com americano,
era,
né?
Era um dos únicos mais pretos, vamos dizer assim, profissional dos anos 70
e
80.
É mestiço, olho puxado.
Né? E havaiano,
esse é old school. Doug Pineapple Saladino. Esse cara e o Bolota, Anchova, agora não sei quem dos dois que... Saladino, daí a galera, Saladino, aí começou de Saladino pra Saladinha, aí os caras, não era Saladinha, não, é Saladinha, salada,
boa,
aí virou Salada, lembra, Bolota?
Pode
pra galera saber de onde surgiu Salada, eu falo assim, que foi mistura, né, que eu converso de skate, depois eu falo de surf, de futebol, comida, que hoje eu sou chefe de cozinha,
Sushi Man,
então essa mistura, mas... A verdade que o Bolota, agora não sei se o Bolota ou o Anchova, me botaram Saladino.
Eu não lembro se fui eu, acho que não fui eu. Mas se foi, eu não lembro.
E começou com essa Saladinha, e virou...
Bom, dei um apelido pro Chorão e até hoje eu
Chorão, porque ele ficava chorando no canto ali, não andava, ficava...
Chorando, reclamando. E ele sempre falou que fui eu. Eu falava, puta, cara, eu não lembro.
Acho que o Bolota, você é o culpado de tudo, hein? Você
não,
que...
não, tem os caras que davam mais apelido. Eu falar a verdade, acho que colocaram apelido em mim, eu também não gostei, né? Eu falei, bom, acho que eu vou também dar apelido. Mas todo mundo tinha apelido, né? Quem não tinha apelido era até tirado, né?
Verdade.
Tipo, ninguém sabia meu nome, o seu nome principal. Todo mundo era apelido e acabou. Era ninguém apelido, sabia o nome principal. E se soubesse, você falava, não, não sou eu. Meu nome é o Bolota, é o Salada, é o Porquê, é o Pois. Era só apelido.
Era só apelido.
Tinha uns caras que eram bons de botar apelido, né? O Pois é, depois, quando ele ficou adulto, que era o irmão do Porquê, ele foi bom pra dar nomes também, né?
Opa, Pois era um figura.
Figura. E Bira Boys, né? Não, mas é legal lembrar isso, porque o estilo realmente contava muito. E você era um cara que tinha muito estilo. Sim, disparado, um dos melhores estilos do vertical, né? Onde você cravou, né, o profissional. E isso perpetuou durante até praticamente o final dos anos 80, né? Quando a competição era assim, todo campeonato de vertical tava você, tava todos os tops profissionais. E o seu estilo contava muito, né? Fora que tava voando muito também, né? Ele era altaço, né? Chegou a tentar 540, chegou a voltar?
Opa, olha... As pessoas eu lembrei esse dia zoar,
que
eu falei, hein?
Cara, eu acho que
mas eu voltei sim no QG Skate Park.
Pô, voltou aí, tá
rua,
bom.
Na Henrique Chalma, eu voltei. Só que naquela época não tinha telefone, celular com câmera.
Ninguém documentou aí.
O que no máximo tinha era eu com aquelas máquinas descartáveis japonesas.
Boa, aquelas automáticas, né?
Depois da Kodak. E futuramente, na época que o pai do Ueda, o Ueda-san, o pai do Lincoln Ueda...
Seu Jorge
ia com umas VHS ou Betamax, com uma câmera gigante, né? Ficava filmando. Eu acho que o seu Ueda-san deve ter muita coisa minha da Wave, do QG, viu? QG.
Não, dele deve ter. Agora, será que tem do 540?
Então,
aí ia ser style, essa
era uma época que eu... No Rio Sul, QG, a gente. Eu gostava de ficar local, eu morava naquela pista.
QG era estável.
Morava, então eu ficava bom numa pista.
Acabou sendo a pista mais próxima, né? Porque era Pinheiros, né? Era perto, sim, né? Pra chegar lá era rapidinho. Ou lá ou a própria. Que ficava ali no final de Perdizes. Que também
a
Top Sport, que tinha o Ralph e o Banks, era meio parecido.
Na Cardoso de Almeida. Lá embaixo.
Era bem parecida, né?
Era uma lojinha na frente, lojinha no fundo frente. Era a pista, tinha um Ralph.
O Ralph e o Banks.
E o Banks.
Em 8, depois eles cortaram o Ralph, né? Que eram dois Ralphs, né? Isso. Depois eles cortaram. As duas eram bem parecidas, né? O QG. Até porque o desenhista acho que era o mesmo, acho que era o Zequinha, ele que deve ter desenhado as duas pistas e era o que ele sabia fazer, o Banks e o Ralph. Mas realmente ali. 540, em qualquer momento é 540, até hoje em dia é 540, né?
Mas esse 540 foi através do Rossoi, quando ele foi fazer uma demo lá no QG, ele e o Mickey Alba.
Que ele veio, né?
E eu fiquei muito amigo deles, com o meu inglês índio, mal falo inglês, até hoje falo mal inglês, mas o Christian vem pra cá, a gente troca ideia, não sei como.
Boa.
Mas é engraçado, e o Rossoi, ele tem uma paciência, né, pra entender a gente, né, os brasileiros. Tanto que ele é bem quisto aqui no Brasil, todo mundo gosta dele.
O cara é quase brasileiro, né? O espírito dele pelo menos.
Tem o Hulk, o Magui, os caras não foram muito bem... É que os gringos também não tinham muita paciência na época, né?
Eles não são muito simpáticos.
E a gente era assim, muito assim, simpático. O brasileiro sempre foi simpático, só que ao mesmo tempo mandava tomar no cu, né? Falava, meu, filha da puta, não quer...
Tanto que o Tony Hawk xingaram ele lá no C-Club Vibra Skate Show, porque ele mandou, né?
Opa, no C-Club.
Você correu esse campeonato.
Sim, eu corri o campeonato.
Ficou entre os top 10, né?
Eu apareci na metade da Folha de São Paulo.
Andando
na Folha de São Paulo.
Que foi um dos maiores campeonatos de vertical da época, né?
Então,
dentro
pra mim,
Projeto SP.
Eu não fui o primeiro, não fui o segundo, não fui o terceiro, nem lembro que lugar que eu fiquei. Mas eu fiquei, olha, a página da Folha de São Paulo, na época eu corria pela Stanley. O Jun Hashimoto, que era meu team manager, dono da Stanley, ficou muito feliz.
Deu puta retorno animal, né?
Pô, foi maravilhoso. O C-Club foi nos eventos, pra época foram...
Esse evento foi 88, foi a primeira vinda do Tony Hawk do Lance Mountain dentro do galpão com o show do Inocentes. O nível dos brasileiros, se bem que ainda tinha uns Tony Hawks, uns caras que andavam muito, mas o nível dos brasileiros desse campeonato tava... Cara, a galera tava andando muito. Moreta, Dinho... Você, porque Panqueca, tava um nível de vertical assim, top, né, cara? Porque a galera realmente tava andando direto e muito no vertical.
Foi uma época que a gente começou a andar, o brasileiro começou a andar bem, né?
Andar bem.
Lógico, não mais que os gringos, porque os gringos eram sempre dois passos.
Até o meio da década de 90, né? eles mantiveram.
Mas a gente começou a destacar no mundo do skate, no mundo inteiro,
sim,
né?
Sim.
No mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos.
Né? E o Ralf que era mais baixo, né? Eles andavam com o Ralf lá mais alto. Além que a Ultra aqui acabou chegando mais junto.
A
né?
Outra era a outra grande. Ficando... O Ciclub mesmo foi, já era um Ralf, já era.
Era um, foi um não grande era, lago,
é,
né?
Era é, bem largo grandão, e né? Tinha um verticalzinho bem. Já começou.
Tava legal, né?
É. Porque a gente descobriu que o quanto mais verte, para dar aéreo, fica mais suave, mais leve, né?
Mais leve.
Então, no exatamente. Começo, eu olhava assim, para dropar, eu falava assim, caramba, era um precipício. Mas depois, na hora do aéreo, que eu gostava de dar aéreo, eu sentia uma facilidade leve.
A Ultra se acabou andando muito também. A Ultra tinha foi uma época do um dos primeiros salvos de madeira, né? E ele era alto e jogava muito para cima, né?
A Ultra era um half muito alto, para época, né?
Era bom.
E eu lembro nessa... pai do Cris Matheus, né? Seu Nelson, grande Seu Nelson. A gente passeava com o Seu Nelson. Seu Nelson era o nosso tiozão que levava para passear.
E antes um shotzinho de uísque.
Opa, naquele Scott XR3 conversível.
Scott, pode crer que o XR3 era considerado carro de playboy,
38
né?
na cintura, dando um tiro para cima. Ele e o sócio lá, o gerente.
O Ricardo lá, que era e, o, parecia que era o dono, né?
Levava para o centro da cidade, numas casas bacanas que a gente conheceu, né? Então, mas era divertido.
A época da Ultra foi divertida.
E a época do Cris, que hoje os caras são ídolos.
Cris, né? Era criança, né? Tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade.
O Bob,
Valtinho, toda aquela
turma da Ultra foi uma geração depois da gente, né? Que isso foi legal, né? Porque a gente mostrou um pouquinho e deles eles evoluíram mais ainda.
Pegaram essa linguagem nova do skate, né?
Isso, o Eda também, já indo em Guarulhos, o Eda, Lincoln Eda.
Polato, né? Que era cabuloso na cápsula
e
lá.
E depois,
né?
Veio o Eda com o Mureta, que era assim. Porque na época, vou falar, o Mário andava com ele. O irmão do Mureta era o Mário. Uhum. O Mário era muito estiloso, com os dreadlocks assim, sem um dente na frente.
Jogava muito, né?
Um cara que, olha, vou te falar, é um dos grandes skatistas do Brasil que muita gente não conhece. Muita gente, ele se desvinculou, saiu fora do skate, mas o Mário, vou falar, é um amigo... E o cara andava muito de skate, muito. Muita gente conhece o Mureta, o Mureta é o maior brother, a gente faz cessar até hoje, eu e o Mureta, mas o Mário é um cara que andou muito, hein? E com estilo...
Estilo próprio, né? Pesado.
Próprio.
Andava bem, né? É. Mas o Mureta era mais técnico, né? Sempre foi. Sim.
E o Mureta, do nada, assim, foi muito rápido. A transição rápido. Do Mureta pro vertical, para ele ficar do jeito que ele é, foi muito rápido. Tanto ele como o Lincoln.
Sim.
Né? Os dois, tanto que teve a disputa, o Lincoln Eda com o Mário, com o Mureta.
Os dois tops que um ganhava um campeonato, outro ganhava outro e era uma certa rixa.
E,
né?
Os cara
e o Negão meio entrando no meio assim de vez em quando, o Dinho entrava também. O nível subiu, né? Uma época
foi,
ali.
Foi impressionante.
Muito meteórico, né? É muito legal ver o Mureta andando hoje também, né?
Assim, opa, o Mureta voltando no Ralf.
No Ralf, bem legal, né?
Mureta a
gente. E você também, né? Tirando uma onda
do
Ralf.
Voltando agora, andar, né? Devagarzinho, isso. Né? É que eu não posso ter a vida fácil de skateboarder, né? Eu sou.
O dinheiro que não fazia conta no passado agora faz parte da história.
Hoje eu sou chefe consultor de comida japonesa, sushi.
Pai de família.
Né? Hoje estou na empresa chamada Sakura, dos molhos Sakura. Então hoje eu tenho uma vida um pouco mais. Eu não posso me machucar, né?
Mas até voltando um pouco, até nessa história você falou do profissionalismo, né, seu do dia a dia. Lógico, skate dos anos 80. Mas a sua família tinha um restaurante na Liberdade, japonês, chamado Kinoshita, que era um dos melhores restaurantes do bairro, de São Paulo, né? A gente mesmo ia lá de vez em quando, falava, oh, vamos lá visitar o salário, ver se a gente consegue pegar um sushizinho de vez em quando. E era muito conceituado, né? Durou.
Com certeza.
Quanto tempo durou o restaurante da família?
O meu pai, né, sendo cozinheiro também na época, ele ficou só no bairro da Liberdade 30 anos.
Caraca, ficou ali.
30 anos os percursores, né? Lógico que tinha uns mais antigos também, né?
Mas poucos, né?
30
anos, 30 anos já fazia tempo.
Era uma época assim. Isso, os 30 anos da Liberdade.
Uhum.
Hoje, né? Depois...
O restaurante existe até hoje?
Não, hoje, depois da Liberdade, entrou um sócio, investidor, e abrimos na Vila Nova Conceição, junto com meu cunhado,
tá.
Que é um grande chefe, né? E eles passaram para Vila Nova Conceição, abriram um restaurante mais chique e tal.
Chamado Kinoshita, continuou o nome
do meu pai.
Ah, legal.
Compraram o nome e investiram em cima do nome. Meu pai não era vivo na época. E depois de um certo tempo, depois de 10, 12 anos, saímos da sociedade, o meu cunhado, minha irmã, né?
Tá.
Meu pai faleceu, Eu era funcionário, trabalhava na empresa, nome Kinoshita, né? Era o filho do Kinoshita. E eu saí, fui viajar para Portugal, fui fazer como chefe de cozinha. Aí fui para os outros estados, Rio de Janeiro, Curitiba, Floripa, aí fui fazendo consultorias.
E esse profissionalismo do Sushi Man você pegou, lógico, né? Tendo a família com o restaurante, isso você desenvolveu dentro do restaurante?
Sim, a parte de comida quente foi com meu pai foi cozinheiro.
Tá.
E a deficiência de a gente encontrar um Sushi Man, que era uma novidade, antigamente era só japonês dentro do restaurante.
Exatamente.
Né? Devagarzinho foram os brasileiros, mas jornalista, muitos jornalistas começaram a entrar no...
De ser o Sushi Man, de pegar prática?
Não, de ser cliente.
Né? Ah, de ser cliente, sim.
Os clientes eram praticamente 90% japoneses.
Não tinha uma cultura de se comer em restaurante japonês como tem hoje, né? Porque hoje é unânime, né?
Não,
hoje... Você gosta de comida japonesa?
Sim.
Se não falar de feijoada, fala de comida japonesa.
Com certeza, hoje virou...
Fala nem de massa, fala mais de comida...
Hoje até o pessoal brinca que tem mais japonês do que churrascaria,
Exatamente,
né?
Tem muito restaurante japonês hoje. Virou uma cultura, assim, né? De não só de ter o restaurante, mas como de se gostar da comida japonesa. Demorou um tempo, né? Para o brasileiro acostumar com a culinária, né?
Sim, hoje era uma moda, etc. Que virou um costume, né?
Exatamente.
Comer uma comida mais saudável.
E hoje você é Sushi Man.
Hoje eu sou chefe consultor de sushi, de prato quente,
tá, de consultoria
de
também.
Montar um restaurante, de fazer treinamento com toda a brigadeira de garçom, porque uma coisa que meu pai me ensinou, você quer ser dono de restaurante, você quer ser um chefe, você tem que aprender desde fazer a faxina,
boa,
que é normal no Japão, só que aqui no Brasil tem um preconceito, né?
Uhum.
Tanto que eu brigo com a molecada, falo, meu, você quer ser dono, meu, você tem que aprender a limpar o banheiro.
Ah, não, dono nunca quer botar a mão na massa, né? Então, no Brasil, né? Hoje, fora hoje, o cara lava até esse, a varanda.
Né? Mas acho que está mudando um pouquinho, mas não sei. E tanto que na época, quando eu fiz essa transição do Brasil para o Japão, para conhecer a parte de sushi, para aprender a ser sushimi, eu lembro que o Bolota, né? Você fez uma entrevista e a gente, num restaurante que hoje não existe mais, que é o Kaburá, que era um...
A gente foi fazer... É bom contar bem essa história.
É.
A gente foi te entrevistar no seu restaurante, aí você falou, não, vamos, aqui tá fechando, vamos comer no outro restaurante ali, que também é legal. A gente foi no outro restaurante.
A gente foi no do amigo dos meus pais, que é o restaurante Caburaco.
Não tá aberto aquele restaurante até hoje?
Não, fechou.
Um que subiu escadinha, assim,
sim,
na liberdade.
Sim, é um
satã. Depois eu voltei lá e falei, puta, acho que o salão tava, trouxe a gente aqui
você,
uma vez há muitos anos.
Você e o Anchô fizeram entrevista comigo.
Não, eu o Girão, né? Porque era pro Overal, foi pro Overal.
Girão, isso.
Anos 80
era Girão, Overal.
Pra puta entrevista aí legal,
foi,
né, cara?
Foi bem engraçado.
Foi, e aí, vida. Lógico, a gente foi lá, né? E depois, durante anos, a gente ficava comentando isso, falando, pô, o salado é foda, né? Ele levou a gente pra... A gente foi entrevistar ele até com a intenção de entrevistar ele pra comer de graça. Ele falou, não, vamos comer no outro restaurante. A gente pagou a conta. Falei, pô, mó sacanagem. A ideia da entrevista era também pra comer lá no restaurante dele.
A gente comeu,
né,
bebeu pra caramba. A entrevista foi boa, foi engraçado.
A entrevista foi boa, pô, foi legal pra caramba.
Foi engraçado.
Até hoje eu falo isso com o Girão. Eu falo, pô, Girão, o salado levou a gente lá, ele ficou com o braço cruzado na hora da conta.
Aí
ele já conhecia o dono.
Eu lembro que na revista, umas duas, três páginas, né, saiu uma matéria minha.
Vocês pagaram, não, acho que foram umas oito páginas.
Foi mó.
Pô, foi
várias,
animal, foi puta entrevista. Várias, né?
Foi bem legal.
Foi bem naquele período dos tubos, né? Quando chegaram os tubos em São Paulo.
Sim, então, o Bob novinho.
E aí você andando no tubo, na abertura. Pô,
isso.
Várias fotos andando até naquela pista de Porto Alegre, no Estádio dos Eucaliptos, né? Naquele Ralph do...
Opa! Boa, lembrou.
Dentro do
estádio de futebol.
Dentro
lá
do estádio de futebol. O Estádio dos Eucaliptos, né? De Porto Alegre. Caramba, eu acho que, particularmente,
hein?
Acho que nem existe mais o
não
estádio.
Não existe mais.
O estádio não existe mais, né?
Era o estádio do Inter, antes do Beira-Rio, década de 50, 60, acho que até 40. E depois ficou muito tempo meio que abandonado, assim. Era usado ou para skate, ou depois até para... categoria de base, e aí em algum momento o Inter vendeu e virou prédio.
E aí virou, e antes de virar prédio, nessa época eles tinham colocado uma área de street e um half pipe dentro do estádio, dentro do campo.
Isso.
Onde
isso.
Foi o campeonato, né? Que teve um campeonato de freestyle e de vertical.
Isso.
Eu corri de freestyle, você corriu de vert.
Aham. Uh-huh.
Que era o. Até por sinal era uma etapa da Mad Hats em Porto Alegre.
É porque a Mad Hats, né? O Tanabe fazia vários eventos.
Fazia vários eventos. Todo ano fazia da gente fazer vários eventos. O Wilson aqui que participou, ele que é do Hit Waves aí, que colocou a música, ele é de Porto Alegre, por isso que ele já sintonizou como que foi, surgiu o skate ali. Porque realmente foi bem louco, né? Chegar de repente dentro do estádio, tinha só o Ralph, tinha até um carro lá, na área de street, um carro, um all-ride e tal. Foi um momento bem legal ali da cena de Porto Alegre. E, cara, bombou forte. E era uma época realmente que você estava detonando no Vert e andando muito.
Voltando esse negócio do Japão, Bolota, nessa época do Japão, quando eu fui morar e aprender a cozinhar, fazer o sushi, não tinha skate, né? Olha que engraçado, hein? O skate era muito, muito fraco, assim, muito pequeno, a história do skate no Japão.
No Japão?
Sim, nos anos 80 para 90.
Mas sempre tinha uma galera, uns caras do Japão que fizeram uma cena boa no profissional, que ia do Japão...
Sim, mas eram muito pouco.
É, não eram muitos, mas sempre teve um outro que se destacava, né?
Eu corri um campeonato da Swatch, relógio Swatch, uhum, né? Que o Tony Magnus, eu corri com o Tony Magnus, que ele ganhou o campeonato. Ed Rettig, David Duncan, Ben Schroeder.
Uma galera, hein?
Os gringos iam muito pra lá, porque os japoneses tinham patrocínio da Airwalk, eu corri pela Airwalk, Swatch, através da empresa chamada Max Motion,
uhum,
tá? Que era uma empresa do Japão, e eles tinham todos esses apoios, né? Os parceiros, né? Que é a Swatch, uhum, a Airwalk, né?
Que vendia muito no Japão, né?
É, então eu tive muita sorte, né? De correr para essas marcas, né? Ter apoio dessas marcas.
Mas nessa época que você foi para o Japão, você foi especificamente para...
Para cozinhar
pra e aprender. Desenvolver mais o salado sushi man.
Sim, eu consegui dar uma fugidinha, pedir pro chefe, que era uma coisa assim, quase impossível, mas uhum, através do filho do meu chefe, do patrão, a gente foi conhecer o skate, ele foi conhecer o skate comigo.
Boa.
A gente foi para uma cidade pequena de Tóquio, perto de Tóquio, e eu corri esse campeonato. E eu tava meio duro, tava uns meses parado, mas assim que fui correr.
Irado.
Eu, o Duncan, já me conhecia, o Rettig me conhecia, a gente ficou tudo no mesmo hotel, uhum, tem até as fotos, né?
Irado.
Eu já postei no Instagram algumas fotos mesmo, da toda a galera, do Magnusson. E foi uma época bem interessante. O Rossoi, trombei com ele, com o Christian também. Scott Oster, puta, um estiloso. Scott,
né? Oster, Mr. Style, né?
O cara não fazia muita manobra, praticamente dava uns grind. Mas os grind do cara eram um slash.
Ou grind,
meu,
né?
Era o Scott Joss era estiloso, cabelo.
Até hoje, né? O pessoal considera o estilo dele,
o
né?
O cara era fora da curva.
Dogtown e Rossoitin.
Rossoitin e Dogtown, da época. E essa foi minha passagem no Japão.
Ficou quanto tempo no Japão?
Fiquei 5 anos.
Ai, ficou uma cara, né?
5 anos.
Bastante tempo.
Em 5 anos, voltei 3 vezes pro Brasil. Eu já tinha nacionalidade japonesa, então eu entrava e saía no Japão.
Cinco anos desenvolvendo esse lado da culinária japonesa.
Sim, aprendendo o básico. A gente fala que é básico. No Japão, para você aprender qualquer tipo de culinária, são 5 anos lavando prato, chão, afiando faca para os chefes.
Eu preciso fazer uma pergunta que eu anotei aqui, porque isso aqui é, assim, é uma pergunta pessoal. Comida japonesa com maionese tem no Japão?
Maionese, sim. Não sushi.
Igual tem no Brasil?
Maionese usa... A maionese do Japão chama Kewpie.
Mas é a mesma maionese?
Não, assim, é uma maionese... Meu, parece uma maionese feita na hora. É maravilhosa. Né? Apesar que é industrializado, mas hoje vende no Brasil, né? Da marca Kewpie. E eles usam muito para frango, a milanesa, lombo de porco, a milanesa. A salada deles, eles em vez de usar o azeite, sal... Limão.
Mas o sushi, em geral, a comida mais sushi, porção, não, né? Igual tem no Brasil, tem muito, né? Não.
Até hoje...
Isso é uma adaptação brasileira.
Essa é uma adaptação americana. O Brasil
isso é americano.
Pegou, existem os rolls, né? Os California rolls, Philadelphia rolls.
Exatamente.
São os estados, né? E acho que eu acho que o Philadelphia, através do cream cheese, né? O creme de queijo Philadelphia, da marca Philadelphia, né? Que criaram esse roll de sushi chamado Philadelphia.
No Japão não tem esse formato roll, tem também, né?
Não,
mas com outro nome.
Tem, mas os americanos, assim, os americanos copiaram o sushi japonês e fizeram como os brasileiros
já
fizeram.
Então já chegou pra gente alterado, já batizado.
Mas isso é verdade, tá?
Bem legal, porque eu sempre estranhei
ter maionese na comida japonesa. Falar pra qualquer sushi experiente aí, porque eu morei na Califórnia também, eu comi, eu trabalhei na Santa Monica Pier,
uhum,
chama New Wave Sushi, hoje acho que nem existe mais. Que eu conheci até a Olivia Newton-John.
Ah, aí sim, hein?
Olivia Newton-John.
Os embalos de sábado à noite. Isso é muito antigo. Ou melhor, é Greasy, né?
Eu era...
Greasy.
Eu era...
O a gente tempo da brilhantina.
Cumim. Cumim é o cara que retira os pratos da mesa. Eu não atendia os clientes. Então, eu não falava inglês direito.
Tá.
Então, vai lá, latino. Vai lá, tira os pratos e lava. Leva pra pia, o pessoal da pia. E ajudava lá. E ganhava um trocado.
Uhum.
Né?
E lá já tinham batizado com maionese.
Eu lembro que já naquela época já tinha os rolls americanos, que eram Rainbow Roll, California Roll, enfim.
No Japão tem também, os rolls tem, mas... Não,
hoje no Japão, eles usam até bastante maionese na...
Tá.
Eles pegaram... Porque o que vende, né, Bolota? É assim, o que vende. Mas eu vou te falar que são restaurantes populares de sushi.
Exatamente, aquele mais tradicional...
É, o sushi japonês, que o Japão é assim... Sushi bar é sushi bar. Não vende yakisoba, não vende noodles, não vende carne.
Não mistura
carne,
todo, não faz todos os tipos de comida.
Sushi.
Boa.
Tempurá, para quem conhece, aqueles camarões empanados. Uhum. Eles, é casa só de tempurá.
Tá.
Macarrão, só macarrão. Então não tem aquela mistura. O que tem de mistura chama izakaya. Izakaya, o que, que significa? Boteco japonês, que hoje aqui em São Paulo abriram vários.
Tá.
Izakaya, que é boteco japonês. Que não tem sushi, mas eles estão colocando sushi. Por quê? Porque se você não vender um sushi no Brasil, você não paga as contas.
Não paga as contas. E para atrair o turista também, né? Porque o turista acaba querendo
ter
essa opção, né?
Com certeza. Você leva a namorada, serve os amigos. Sim. Pô, vamos no izakaya, bacana. Tô
menu
comendo,
variado.
Né? Eu quero um franguinho, adorei, com não sei o quê, com molho de gengibre. Mas eu quero comer sushi. Pô, mas se você fala assim, não tem, você, o dono do restaurante, fala, cara, tem que ter.
Aí, galera, vocês estão vendo aí que onde o salário estiver aí colocando a mão para fazer o rango... Vai vir um rango bom, hein? Irado, cara. Mas essa pergunta eu sempre quis fazer. Maionese pode ou não pode? Parece um programa de culinária, né? Pô, Masterchef, Let's Go Skate Radio. Vamos para mais uma música?
Vamos ver o Exploited.
Vamos de Exploited,
yeah,
então.
Show.
Exploited.
Exploited com Beat the Bastards.
Yeah. Então é isso aí, galera. Vamos de Exploited. A gente já volta.
Fuck.
Let's go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate Let's radio. Go skate radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, programa 142, ano 6. Hoje com o Wilson Salada aqui falando sobre a história do skate na vida dele. Logicamente, não poderia deixar de falar sobre comida japonesa, porque o cara é o Sushi Man, nato de família, que tinha o restaurante Kinoshita na Liberdade, que era famosão, era muito bom, e manteve essa tradição e faz até hoje. Mas, Salada, voltando, a gente falou bastante do Rio, mas teve um período que você morou no Rio... Que, cara, eu lembro assim, era muito engraçado. Era você com seu Passatinho, com o rec amarelo. Passatinho não, né? Era o puta Passat TS, né? Turbinado. E Rio de Janeiro direto, levando as pranchas. E foi uma época que eu acho que você tava no período lá com o Bruno, com o Porquê. Vocês estavam num período, assim, muito surfista, assim, era muito louco. Você falava com os caras, falava, não, que a gente foi pra praia. Parecia que tava até no momento menor e andando menos de skate. Foi um período que vocês pegaram muita onda, né? Você, o Porquê, não sei se é até a Standard, né? O patrocínio ajudava, né? Você falou que era a Cristal Grafite, marca tradicional de surf do Rio. Foi um período que você pegou muita onda, né? Você se dedicou ao surf,
então,
né?
Então, o surf, né? Isso também foi tudo o Jun, né? Da Standard, a galera da Standard, né? Uhum. O Tino, o Luiz, a galera que era um sócio da Standard, trabalhou preto. Eu fiquei um tempo em Maresias também, ia visitar Maresias, ficar na casa, no condomínio 2000, quando Maresias era deserto.
Puta, condomínio 2000 era famoso.
Maresias não tinha nada, o agito era o Bar do Shaolin.
Então, pode crer.
Quem das antigas deve saber quem é o Bar do Shaolin, que é lá no meio da. Lá no, acho que lá no 15, no 18, lá, não lembro agora. E a gente ia pra praia. E a galera do skate tem a facilidade de pegar onda, de fazer snowboard, de o sandboard, o wakeboard.
Skimboard.
Tudo que é modalidade de prancha, assim, eu vejo a maioria dos skatistas se dão muito bem, né? Diferente do surfista querendo andar de skate. Não é que eles não sabem, mas eles, o skatista ele tem a base mais fácil, eu acho, uhum. Né? Pelo menos eu fiz snowboard no Japão, eu surfei, até que surfei direitinho, né? E foi Maresia, depois Rio de Janeiro. E, cara, a gente andava de skate. Não é que a gente deixou de andar de skate, Bolota. A gente pegava onda porque era praia. A gente ficava, sim, na praia, ficava aqui, na areia, tomando sol. A gente ia entrar pra água.
Mas vocês estavam pegando onda. Eu lembro que era assim, agora vamos pra... Assim, era engraçado porque a gente andava muito junto. Eu fui da Standard também um período. E aí a gente era da Mad Hats. A gente participou de equipes, né, em conjunto. E aí a gente era muito urbano, né? Aí vocês já começaram a ir mais pra praia, o Porquê também sempre foi um cara muito de ir pro litoral. E eu lembro, assim, muito claro essa época dos caras assim, ah, estamos chegando lá em Maresia. Não, agora estamos no Rio, estamos ficando aqui. E o Bruno também, uma época, que sempre foi muito skate, mas uma época ele também gostava de pegar muita onda, né? Até porque veio a origem dele, também veio muito do surf também, né?
Sim, o Bruno também. A gente pegou a onda em Maresia.
Parecia o Bruno Brown.
Bruno Brown, eu ficava na casa dele lá no condomínio 2000. E a gente, o Bruno depois mudou para o Rio de Janeiro também, no meio da barra, e a gente pegava bastante, viu? Olha, ele andava de skate.
O Porquê também estava morando lá e o Bruno também estava morando no Rio.
Porquê também, né? A gente se encontrava e era na barra, não na Zona Sul, era, uhum, mais na barra. Né, surfeja no arpoador, que a galera do skate, graças a Deus, a gente não tomava porrada dos locais. Que a galera fala, você é skatista? Pô, entra aí, pode dropar.
Tinha um passaporte.
A gente assim. Tinha uma consideração, entre aspas, né? Dada Figueiredo, da época, do, boa, punk rock, né? O Dada, amigo do Lúcio, na mesma banda.
E Dada é um dos primeiros surf punks, né?
Opa!
Junto com o Feio, né? Surf Feio punk. Hoje é eletrônico, mas ele já foi muito punk, né?
Opa, Luiz Sala Feio, Luiz Sala grande Feio, surfista.
Precursor do punk, do surf punk.
E na época também o Frederico Dorei era da Stanley, né? O Fred.
Boa.
O Fred Dorei também eu conheci através do John Hashimoto. A gente ficou na casa dele em Copacabana. Ficamos amigos. Futuramente Renan Rocha, Tinguinha, a galera do surf, né, profissional. E a gente pegava onda direto, Macumba, Recreio, eu morava no meio da barra, era meio casado, a gente era vida de casado, eu com a minha namorada carioca, depois eu fui morar no Pontões da Barra, que é mais pro Recreio, onde conheci o Daniel, o Zunga.
Pontões que tinha o mini Ralph, né,
tinha
que era
um Ralph rápido, uma mini rampa de madeira, né? de concreto, uhum, lá no Pontões da Barra. A gente atravessava de uma barquinha para a praia, que era na reserva, a gente chama de reserva, lá perto do Recreio, entre o Recreio e o meio da barra.
Isso.
E a gente pegava onda o dia inteiro. Então a gente Era um esporte, né?
Sim.
A gente caiu na areia, a gente caiu pegando onda. E a galera de skate, eu peguei facilidade surfando.
Não pode esquecer também do bom e existente bowl do Rio Sul, né? Existente.
Opa,
até hoje,
então,
né? Um dos melhores bowls do Brasil e do mundo, né? Até hoje.
César Português, que é o engenheiro, que construiu essa pista, era uma outra casa que eu morei também no Rio Sul. A gente ficava andando até meia-noite, uma da manhã. Não lembro como. Aí na época já tinha um passatinho. Eu tinha um passatinho.
Famoso passatinho turbinado.
Esse passatinho eu gostava muito. Hoje eu sou raleiro, mas era uma época que eu gostava. Bolotando muito. A galera não gostava muito de andar de carro comigo, né? A galera fala assim: eu pago a gasolina. Não, salada melhor não. Eu vou de ônibus.
A brincadeira era: vamos ver quanto tempo dura daqui. Vai daqui até Guará em menos tempo. Pô, mas daqui até Guará dá 3 horas e meia. Não, fiz em 2 horas.
Rio de Janeiro, 3 horas.
Rio de Janeiro, 3 horas.
Era uma loucura, graças a Deus.
Pô, mas esse passatinho tem o que nesse motor aí?
Não tinha pedágio, acho que era poucos pedágios na época, né?
Acho que era bem pouco pedágio.
Era um ou dois pedágios na época.
Na época que a Dutra também era um lixo, né?
A Dutra, Resto Bittencourt,
tudo abandonado, né?
Não eram privatizadas, né? Então era assim, era bem punk.
Falar nisso, tem um parça aí, aproveitando essa história de surf ali em Rio de Janeiro, tem um parça aí que eu fiz questão de trazer ele pro programa para ele te mandar um salve, que é um parça também seu de décadas, né? Vamos ver o que esse parça tem a dizer aí para nós.
Fala, beleza, meu mano? Como é que você tá? Em primeiro lugar, saudades. Uma época a gente andou muito skate juntos e íamos todo dia para você passar, me pegava. Nós íamos ou para Jacareí, para Guará, ia para o Rio, voltava meia-noite, passava Réveillon na estrada. Quer dizer, a gente viveu muito essa parada de estrada, né? Não tinha pista em São Paulo. E a gente viajava muito para andar de skate, bate e volta e tal. Conta alguma história legal dessa época aí. Tá bom? Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus aí.
É isso aí, Álvaro. Álvaro Porquê aqui presente, morador hoje da Califórnia. Tive que trazer o cara, né? Falei, pô, por quê? Participa aí do programa, vai estar o Salada lá. Vocês ficavam competindo aí pra ver quem chegava mais rápido no Rio.
Que é grande, irmão, por quê? Porque é Stanleytin, parceiraço, né? A gente andou muito junto. Puta, em todo Jacareí, na Bigolândia, Guará, meu parceiro mesmo. E fora as pistas aqui em São Paulo, Campão, QG, quase todas, né? Porque foi um parceiraço. Stanleytin, famoso Stanleytin.
Stanleytin, ele foi agora, eu acho que ele foi Rossoytin também, não foi?
Sim,
foi, opa. Né? São Rossoy Brasil, Rossoy foi
também,
né?
Porque participou de todas.
Sim, sempre tava junto, né?
Porque também, meu, cara gigante. Eu lembro uma história em Guaratinguetá, eu trombei com ele. Ele quem conhece o Porquê, ele é meio grandinho, né? Imagina ele com 18 anos. O cara era muito forte.
Sim.
O pai dele, o seu Haroldo, grande Haroldão aí, ele era fisiculturista. E o Porquê e o Poisé já eram grandes. Moleque, acho que já nasceram grandes. Era impressionante.
Pode crer.
Eu dei uma trombada no Banks.
No Banks, a
eu história estourei minha cara no
foi
ombro
foda
dele. Acho que foi. Ele nem sentiu. Mas eu derrubei ele. Olha só a porrada. Eu derrubei
essa,
o Porquê.
Essa
pra
famosa,
derrubar
essa,
o Porquê,
essa...
eu parei. Acho que foi a primeira vez que conheci Santa Casa de Guaratinguetá. Foi duas vezes. Duas vezes. Eu sou assim, loucão em Santa Casa, né? No Festa do Peão de Boiadeira, em Barretos também.
Tá.
Eu e o Bigo fazendo uma demo também, eu caí de cabeça e fui parar na Santa Casa. De helicóptero, primeira vez que eu andei de helicóptero.
Caraca, mas nem viu, né?
Tava nem vi, né? Foi, porque era uma fazenda, né? Barretos, né? Não tem ambulância.
Irado.
Mas foi engraçado. Ei, Porquezão, saudades do irmão, hein?
Irado, porque agora, californiano, morando lá já faz alguns anos, né? É isso aí, Porquê. Obrigadão pela participação. Salada, pô, várias histórias, né, cara? E é legal porque tem essa linha do tempo no skate, né, cara? Que assim, você fez presença, como você colocou agora, né? Foi da Stanley, foi da Rossoytin, freestyle, street, foi nos precursores, né? Porque o Downhill Slide antes era chamado street, existia o street style, né, ainda, né? Era descer ladeira, aquela época a gente descia a Rua Augusta até o Jimba na contramão, de skate a milhão, era uma época bem style, né, cara? Mas tem uma história aqui que eu queria lembrar, até voltando para Guará, que foi, aí você falou agora dessa porrada que você teve com o Porquê no Banks. foi aquela história da treta, né, cara? Era um momento do skate muito punk. E foi aquela treta que rolou quando a gente foi... A cidade inteira tava querendo pegar os caras de São Paulo e do skate. E a hora que abriram o portão do Itaguará Country Club, tava a cidade inteira do lado de fora esperando a gente sair. Principalmente o Poisé, né? Que foi o causador de toda a treta, que ele tava muito punk e tal. E desencadeou uma treta ali. E uma hora você tava no meio da briga, porque a gente saiu... Isso eu falo porque eu tava atrás, né? E aí no que saiu, o Poisé saiu correndo pra atravessar a multidão. E a gente foi sair, um deu porrada no Márcio, aí você correu atrás do outro, aí um cara correu atrás de você, eu corri atrás do cara, porque a gente era da mesma equipe, né? Tudo Mad Hats. E foi a treta de Guará da década, né? Porque quebraram todos os carros da cidade, tudo que era placa de São Paulo e Rio, os caras quebraram, furaram o pneu, era muito louco. É, foi um momento bem punk, né?
Cara, Bolota, essa
treta... essa treta foi bem punk.
Foi histórica, né?
Foi histórica, né?
Assim, era uma época que, né, com todo o respeito, pessoal do interior, mas era assim, a gente chegava, galera do Rio, São Paulo, e as meninas, tudo jovem, a gente era jovem, então as meninas gostavam, falavam, nossa, então tinha muito que estavam namorando, só que saía com a gente, quer dizer, elas traíam os próprios namorados.
É, não, isso
e
era
os caras, ao mesmo tempo que eles eram nossos ídolos, eles eram nossos fãs, né, eles falavam assim, oh, Salada, Bolota, que chegou a galera de São Paulo, que legal. Só que as namoradas dos caras também ficavam mais, assim...
De mão dada com os caras olhando pra trás.
Aí chegou uma hora que os caras começaram a ficar meio bravos, né? Depois do primeiro, segundo, terceiro, sei lá, quarto Guaratinga. Os caras se revoltaram. Aí teve uma festa lá fora. Agora, não sei como é que começou essa briga. Você foi o Poisé. Eu lembro que o Marcelo Neiva também entrou num briga, tomou uma porrada na cara. O Tanabe. Aí fica aquela briga generalizada, né? Parecia a briga de torcida de futebol, né?
Não, bizarro, né?
Porrada e...
Porradaria pra tudo quanto é lado, né?
Os caras tentaram invadir os hotéis, que cada um tava num hotel, no café, no, em outros hotéis.
Destruíram
ali.
Destruíram vários carros, né?
Carro do Carlos Noia.
Carlos Noia foi mais detonado.
Carlos Noia do Rio de Janeiro, os caras detonaram o golzinho dele, quadradinho.
Pode que o golzinho. Ficou no chão com os pneus tudo arriado.
A gente chamava a polícia, mas a polícia da cidade não chegava, porque... Era a cidade deles contra a gente que era forasteiro, né? Mas foi uma coisa insana. E eu vou falar, eu fiquei com medo. Mas apesar que eu tinha vários amigos... Todo mundo já era amigo do índio, da galera dos locais lá, né? Mas os caras falaram assim, ó, foda-se, vocês mexeram com a gente, agora se vira com os outros caras aí, né?
Era até perigoso no final de semana tirar onda em Guará,
sim,
andar na pista, que os caras ficavam ali na moita esperando a gente chegar,
então,
né?
Não...
Os caras ficavam na encolha ali, falando, ó, os caras estão chegando aí, vinha pra cima, né, cara? Bem
maluco
isso.
Foi um tempo que a gente acabou indo, ficava na casa até da galera do skate de Guará, pra não andar sozinho.
Exatamente, porque era perigoso, né? Os caras queriam pegar a galera, era muito louco isso.
Até acalmar isso foi um tempinho.
Salada, hoje você está totalmente voltado para o Sushi Man, mas está andando direto e tem uma paixão nova sua. Nova não, né? Hoje você coloca como sua dedicação, nem tem mais carro, é moto. Hoje você é um cara voltado também até para o clube de moto. Como é que está isso?
Então,
Harley Davidson é a marca preferida, é isso?
Então, meu sonho, né? Porque a gente tem um sonho, né? Eu nunca tive nenhum carro... Nunca tive, não. Pra época, assim, eu não posso reclamar da minha vida, porque a gente brinca, né? O Passatinho, né? Eu lembro do Dodge Polara do Bolota. Nossa. Eu lembro de cada um tinha um carro, mas todo mundo era assim, puta que caralho, que legal, você tem isso, tem um golzinho. Tem... E lógico que na época tinha outros carros, muito mais, que era dos, a gente chama dos Playboy, né?
Sim.
Mas não era nosso interesse. Nosso interesse era um carrinho bacana e a gente era skate punk. Os carros tudo adesivado, né? Nossa...
Pra falar a verdade, os caras que tinham grana e tinham carro de boy, a gente não gostava.
Não, não gostava dos carros de boy.
Não é igual hoje, que ó, o cara tem maior carrão, que legal. Não, tem esse carrão, foda-se.
A gente enche de adesivo, skate cheirando equipamento de skate.
Negócio é o porta-malas cheio de skate.
Mas era o que a gente se divertia e gostava. E depois de um tempo, depois de velho, né, que até eu brinco com a minha filha, a Harley Davidson, né, a moto Harley Davidson, eu comecei a uma paixão. Tive outras motos, scooter, mas porque não tinha condições de comprar uma Harley. Daí a vida, né? A vida é muito, muito maravilhosa, né? A gente, o universo, né? Você pede pro universo, o universo manda, né? Você pede.
Boa.
E eu consegui conquistar essa Harley Davidson, uma moto, pra mim é uma puta moto. Aí os clubes, aí a gente se envolve, mas assim, eu não sou nenhum nenhum membro de uma clã, mas a gente começa a conhecer as pessoas e como eu digo, né, o skate, a galera gosta do skatista.
Sim.
O cara te chama, eu não fui atrás de nenhum clube, nenhuma galera, essa turminha da os caras te chamam, isso foi muito legal.
A linguagem de moto cresceu muito, mas essas motos mais choppers, né, ou mais Harley Davidson, mais...
As customizadas, né?
Choppers. Cresceu muito. E no skate também acabou tendo uma aceitação grande, porque vários caras old schools que hoje estão andando, andam de moto e tem uma galera, né, que anda, a maioria anda de Harley, ou às vezes anda com talvez umas mais alternativas. O próprio Lalau veio aqui, né? Por acaso, o próprio Lalau, seu patrocinador, contado com o Sumaretim.
Não pode esquecer.
Cestin, né? Não pode esquecer, Cestin. Né? O próprio Flavio já veio aqui também, Cestin. E também é um amante de moto, né?
Sim, o Lalau anda de moto.
É muito, muito esporte, né?
Desde moleque, né?
Muito esporte.
Aí depois que sofri um acidente lá na skate, que desloquei o ombro, a minha moto estava no prédio do Lalau, deixei minha chave, capacete, ele, eu posso dar uma voltinha? Aí o Lala voltou a andar de moto, só que comprou uma Harley. Harley super, falou, hiper.
Aí gostou, né?
E hoje o Lala é um figura.
Ah, né? Você influenciou ele pegar uma Harley?
É, ele sempre teve motos, né? Uhum. Várias motos. Hoje ele tem outras motos mais potentes ainda. Mas através da minha Harley, ele, porra, gostei desse negócio. Ele comprou uma Fat Bob, que até hoje ele tem, e ele curte pra caramba.
E qual que é da Harley? A Harley, ela é uma moto, vamos dizer assim, que ela tem uma pegada diferente, é o som, é o motor, porque a Harley virou um sinônimo de moto, motão. Qual que é da Harley? A Harley é o motor, é o barulho,
assim, muita gente não gosta da Harley.
Tá? Ah, tem uma oposição.
Assim,
tem uma
é um estilo de vida. Harley Davidson é um estilo de vida, o cara que gosta de usar umas roupas meio rasgadas, ninguém usa aquele macacão de speed, uhum, capacete ultra super de $5,000, R$5,000, sei lá.
Mais espojado, então, assim, a parada.
A Harley Davidson é assim, meio maloqueiro, né? Tanto que não, graças a Deus, não é tão visada.
É maloqueira, mas é uma moto cara, né?
Então.
Não é barata.
É uma moto cara, mas é, graças a Deus, não é uma moto visada pra ninguém roubar.
Ah, isso é bom.
Né?
Isso é bom.
Pra,
e não é tirar de motoboy, né?
Não é. Então, é um estilo. Ela treme pra caramba. A gente já, os caras até falam, tá com Parkinson.
Na pilotagem dela, ela dá uma tremida.
O ronco dela é única, é padronizada, acho que é patenteada, né?
Tá.
Não padronizada, é patenteada e...
É, hoje sempre me falaram uma coisa Harley, o barulho do motor é característico da Harley,
tem,
né?
Tem a patente, nenhuma outra... A Honda, por exemplo, tem umas customizadas parecidas com as estilo, uhum, Harley, customizadas. Mas não
chega junto.
Não pode, não é que não chega junto. São até motos japonesas, né? Motos, uhum, japonesas, os caras...
Suzuki,
não quebra, né?
Várias, né?
Então, a BMW mesmo fez umas motos customizadas, só que o ronco não pode ser parecida.
Caraca,
aquele ronco do motor não pode
isso,
ser.
Isso, patenteado.
Pelo que entendi, né? Eu sou ainda novo na Harley. Eu tenho uns 10 anos de Harley Davidson. Então, os caras mais velhos de Harley devem saber
melhor. O Aribazon veio aqui uma vez, mas eu acho que ele nem estava andando tanto de Harley. Agora ele está de Harley, né? Na época, eu acho que ele nem tinha.
Sim, eu conheci o Ari, estava com uma outra moto. Depois ele conquistou. Puta, aí eu fiquei feliz.
Sempre colocou que tem um encontro. Encontro não tanto, né? Mas sempre acabou cruzando a galera de skate que anda de Harley e de moto. E acabou, algumas vezes, casando de juntar uma galera e irem de moto para a session, né?
Opa, tem uma galera aí que faz essas sessões, né? Eu saio mais com o Ari, com o Zaninha,
uhum,
né, o Lalau, e alguns que tem a Harley pra gente dar um rolezinho.
Pra dar um rolê,
vamos,
né,
pra praia, vamos pro Guarujá fazer um bate-volta, pegar balsa, sabe? Umas coisas básicas.
Mas,
assim.
Mas moto é bem isso, né? É bem essa liberdade de você andando, né? Isso é legal, né?
Eu curto isso, né? E hoje, assim, com meus 58 aninhos, é a minha curtição. Juro, Bola, você me conhece, você sabe que eu gosto de carro pra caralho.
Uhum.
Mas hoje a Harley Davidson, andar de moto, Harley...
É o que te dá mais prazer.
Não é andar com uma BMW, é andar de Harley Davidson.
Irado.
Tremedeira, vazando óleo, como os caras vão. Peça caindo. É muito louco.
Ela já sai da loja zerada, vazando óleo.
Mas é muito louco. Assim, a sensação de você dirigir, pilotar uma Harley é...
Ó, galera, se a gente tiver um patrocínio da Harley Davidson aí nos próximos programas, não estranhe, hein?
Opa!
Sejam bem-vindos.
Opa.
sem problema. Salado, você teve um model de shape. Foi o único que você teve pela Caos? Foi o seu model? Foi o primeiro e único?
Sim.
Foi o da Caos nos anos 80.
Caos, através do grande Marcola.
Marcola.
Braço Marcola.
Que a Caos era uma marca legal e teve models o seu, do Porquê, né?
Coruja.
Coruja.
quem mais que teve da causa, não lembro mais, mas tinha essa galerinha.
O próprio Marcola, acho que tinha, também não lembro de cabeça, mas a causa foi uma marca até que destacou bem, né? Foi meio exclusivista, vamos dizer assim, né? Uma marca que escolhia dedo dos skatistas e tal. E você tá voltando com a sua marca agora. Por então, acaso, Bolota, você está lançando o seu model, tá para lançar seu model, é isso?
Então, ó, 6 de julho, tá? Pista da Racona, não é propaganda não, mas...
6 de julho.
6 de julho, pista da Racona, todo mundo convidado, vai ter uma session, um campeonato, jam.
Irado.
Que estamos fazendo lá nessa pista da Racona, que é um bowl de madeira.
É, Santa Amaro, ali, Zona Sul,
ali,
né?
Ali é perto da João Dias.
Perto da João Dias.
É, perto da Marginal, perto da Rally Days, a Auto Star.
Uma pista bem legal ali.
É, então é uma pista bem bacana.
Uhum. O mini ramp é legal e o Banks é irado, né?
É, 6 de julho, tá? Galera,
Julio Racona.
Quem quiser correr o campeonato também, vai ter uma premiação boa.
Boa.
Tá, eu tô correndo atrás de vários, já temos vários prêmios. A premiação vai ser bem irada, hein, galera?
Esse quem evento quiser. Vai ser para também aproveitar e lançar a marca.
E lançar meu model novo, que tem o meu Hammerhead, né? Estilo Rossoy. E o Band-Aid, né? Com a marca Wilson Salada.
O model Hammerhead vai ser com o mesmo corte da época da causa?
É um
relançamento daquela época?
Eu estou relançando os models,
tá.
Só que com um estilo diferente. Né? O Band-Aid para ser uma coisa mais para venda, né? Que todo mundo usa. E até hoje eu ando com... Acostumei a andar com os shapes modelo Band-Aid.
Uhum.
E tem um Hammerhead para lembrar o old school. Quem quiser comprar, andar ou
botar. E vai lembrar muito aquele corte da época,
sim,
da calça.
Sim.
Irado.
Bem mais moderno, né? E o shape maple, tá, galera? É maple.
Maple, hein? É. Não é um marfim. Mas que se fosse um marfim, tudo bem. É. Não denegrir as marcas nacionais, mas é um maple, né?
Não, mas é um maple e custo bacana.
Isso vai entrar, então, numa série de venda para loja.
Para loja, pessoal, quem quiser entrar em contato comigo através do Instagram.
É uma vai ser uma marca?
Sim. Wilson Salada, é o shape do Wilson Salada. Quem quiser...
Salada Skateboard, seria isso?
Salada Skateboard.
Salada Skateboard, boa, irado aí. Caraca, seja bem-vindo ao universo do skate business. Depois você me conta o que está acontecendo no skate business.
Bacana,
porque não está muito fácil, não. Não é desanimando, mas o mercado está meio maluco.
Tudo depois... aqui no Brasil é difícil na bola.
Ah,
tá? A gente que é da old school, a gente que é dos anos 70, a gente sempre ralou, mano. Né, tem seus altos e baixos. A gente vai passar por mais essa fase.
Mas até porque o skate olímpico hoje, o mercado não está entendendo muito bem o que está acontecendo no momento olímpico, que virou mais popular. Mas comercialmente o mercado está se entendendo, é um negócio muito maluco, né, cara?
É verdade.
Lojas, até um questionamento que a gente tem colocado aqui em alguns programas, porque a explosão olímpica que era esperada foi para alguns setores, como aula de skate, pistas, escolinhas de skate, é um negócio muito maluco. E aí, de repente, o produto na loja não estava vendendo tanto. A gente fala, pô, mas como é que pode? Mais gente andando... Mais aulas acontecendo, quer dizer, novos praticantes, né? E aí, de repente, na venda não está representando. Então, assim, de novo, é uma acomodação do mercado para se entender essa parte comercial. Só tenho a desejar a você, lógico, boa sorte. Bem legal saber que você vai entrar com o mercado, no mercado agora com uma marca sua.
Uhum.
E, lógico, uma jornada que, né, tem que ter aquela bela dedicação, né?
Opa, com certeza. Não é meu propósito virar uma marca para venda, né? Business, né? Porque o meu negócio eu sou cozinheiro, eu sou sushi man. Né? Meu negócio é restaurante. Mas o skate para meus amigos, quem gosta de mim, quem curte meus decks, né? Meus shapes. Aí, pô, quero usar a marca Wilson Salada, lembra da minha época, dos anos 80, quero ter galera, vamos que vamos e...
Não, legal.
E vamos andar junto, eu quero andar com a galera, hein?
Sim,
com a galera que...
Falar nisso, o programa tá quase acabando, mas onde tá sendo as sessions de skate hoje em dia? Qual é o pico que você tem andado mais?
Eu vou fazer uma pequena propaganda das pistas que eu ando, que é o Racona, né? Skate City, que é do Márcio Tanabe, Manifesto, lá no Ipiranga, que é do Daniel, fora Bom Retiro, lá que é a pista pública do
Parque
Bom Retiro.
Bom.
Vou pra Campon. Pô, Campon, a gente inaugurou a primeiro Campon e nós inauguramos.
82, né?
Teve 3 inaugurações, mas eu falo que eu inaugurei com porquê, com a maior galera.
Tá inauguração bom, galera? Com direito à destruição do Hotel Pampa.
Fazer para outra entrevista.
Esse eu tava.
Outra entrevista do Hotel Pampa.
Pô, legal, Salada. Pô, brigadão, programa acabando, né? Praticamente estourando aqui. o horário do programa. Brigadão, pô, tava esperando um tempão, né, pra ter essa entrevista com você, já tinha comentado um tempo atrás, falei, pô, precisa levar uma salada lá, né, cara? É um dos caras que mais tá na session desde o Stat Zero, lá dos anos 70, andando até hoje, com muita história pra contar. Isso foi só alguns flashbacks que a gente foi, né, tirando aqui da cachola. E é isso, cara, parabéns, boa sorte agora na nova empreitada também, né, não só no Sushi Man, que isso aí você já tá na veia, mas a marca Salada Skateboard que tá vindo aí, e dia 6 de julho, lá na Racuna, campeonato com lançamento.
Isso aí.
Valeu, brigadão, microfones abertos, tudo seu.
Valeu, galera, obrigado, Bolota, obrigado, Wilson, então, muito obrigado pela participar dessa entrevista com vocês, um pouquinho da história, né?
Boa.
É tudo verdade, viu, galera? Eu não minto, viu, galera?
Aqui a gente só traz...
Eu segurei pra não falar outras coisas aqui, mas, ó, tem muita coisa ainda.
Aqui a gente só traz causos verídicos. Valeu, Salada, brigadão. Pessoal, brigadão aí pela audiência, né? Programa mais escutado aqui na Rádio Antena Zero. Brigadão, esse é o programa Let's Go Skate Radio número 142. Semana que vem estamos de volta. Valeu.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.